Jovem Pan
FM,
São João da Boa Vista.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Pingos nos is, Jovem Pan.
Deixar de ser, nós abrimos os pingos falando da decisão do Moraes que proibiu Flávio Bolsonaro de ver o pai e o pai de escrever cartas ao filho. Diferentemente do que muitos colegas do direito e também da imprensa afirmaram, as restrições impostas até então por Moraes a Bolsonaro proibiam o Bolsonaro, veja isso, de usar as suas redes ou as redes de terceiros, mas não impediam que terceiros usassem as suas próprias redes para falar de Bolsonaro, ler as suas cartas ou tratar das suas ideias. Por óbvio, porque do contrário, filmes, reportagens, noticiários sobre o Bolsonaro e até entrevistas já autorizadas pelo próprio ministro a podcasts em redes sociais não poderiam ocorrer. Portanto, meus caros, para além das inconstitucionalidades da decisão, como proibir advogado de falar com seu cliente, vamos lembrar aqui que Flávio é advogado constituído de Bolsonaro, proibir preso de se comunicar por carta, que é algo também absolutamente que está dentro da lei, a gente vai mostrar isso ainda hoje aqui, proibir e até mesmo cogitar propaganda eleitoral, que seja uma propaganda eleitoral antecipada por parte do Flávio, tudo isso está dentro do rol de inconstitucionalidades. Mas aqui é pior que isso. A decisão do Moraes está errada. Porque, repito, não tem como, não há como a gente pensar que o Bolsonaro não possa usar as redes de terceiros, porque não é ele que está usando. Eu não posso proibir alguém de usar as suas próprias redes para falar do Bolsonaro. Moraes, ele criou uma jurisprudência para chamar de sua no Brasil nos últimos anos, mas não está seguindo a própria jurisprudência, está interpretando errado a sua própria jurisprudência. Esse erro não passou despercebido pelos ministros, colegas deles, aliados de Moraes, que criticaram a sua decisão na imprensa, e nós vamos mostrar isso aqui já já. Também não passou batido pelo mundo da política, que tanto a esquerda quanto a direita viram na decisão de Moraes uma porta entreaberta para a campanha de Flávio explorar o fato e sensibilizar o seu eleitorado. Também vamos tratar disso aqui no Pingos já já. O fato é que, goste ou não de Bolsonaro, nenhum ex-presidente preso até hoje foi tratado dessa forma. Nenhum foi alvo de uma espécie de apagamento de sua existência política. Então, se o judiciário vai entrar de sola nas eleições, que entre com o pé direito. Ou melhor, entre com os dois. Eu sou André Marcília e o Pingos nos Is está no ar. Meus caros, boa noite Musa, boa noite Mota. É isso, vocês acompanharam aqui comigo todo esse deslinde, todo esse embrólio. Tomara que o judiciário entre com os dois pés, não, nem com o esquerdo, nem com o direito. A gente quer aqui igualdade, não é isso?
Não lhe compete, né, entrar com o pé um com o outro, que entre na parte técnica, coisa que não vem acontecendo há muitos anos. Boa noite, Marcília, boa noite, Mota, e a toda a nossa audiência no Brasil inteiro. Muito obrigado por estar aqui conosco. Veja, a grande pergunta que fica depois de tudo que nós comentamos ontem, depois do que continua saindo hoje, é, claro que se trata de pessoas, entre aspas, diferentes, por serem um ex-presidente e o filho dele, que é um pré-candidato à presidência, mas antes de ser um ex-presidente ou um pré-candidato, você tem a pessoa, o CPF. Aqui no Brasil a gente costuma inverter essa lógica, ou seja, o título vai antes da pessoa. E aí muitos se confundem com a própria instituição. Mas a minha pergunta que fica até para o campo jurídico seu, que me incomodou o dia inteiro, é basicamente o seguinte: se fôssemos qualquer um de nós falando do Bolsonaro ou lendo aquela carta, teria algum problema? Se não, qual a diferença do Flávio enquanto CPF para CPF?
Pois é, pois é. Mota, boa noite. Estamos com a justiça ativa e operante ou não?
Boa noite, Marcília. Boa noite, Bruno. Boa noite à nossa audiência. Marcília, eu fiquei preocupado quando você sugeriu que a justiça entrasse com dois pés nesse caso. Eu fiquei com medo que você fosse mal interpretado. E eu fiquei pensando, será que a gente já pode chamar isso de perseguição? Nenhum ex-presidente, pelo que eu me lembro, até hoje, foi tratado dessa forma, como Jair Bolsonaro está sendo tratado, né? E talvez porque nunca antes tenha havido um ex-presidente como Jair Bolsonaro. Eu acho que nesse fato se combinam duas coisas. Primeiro, a incapacidade do sistema, do mecanismo, de lidar com um fenômeno político como Jair Bolsonaro. E segundo, a falta de pudor do Estado, quando se trata de neutralizar alguém que eles inacreditavelmente enxergam como adversário.
Ô Mota, já que você está falando de nunca antes, né? Lembra dessa frase? Nunca antes na história desse país? Então vamos ver se na história desse país algum ex-presidente já foi preso, já foi tratado dessa maneira. Em setembro de 2018, nós tivemos, por exemplo, o Greenhalgh, filiado ao PT, ex-advogado de Lula, lendo uma carta escrita por ele, quando o presidente da República estava preso na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Vamos ver? Estamos com o vídeo no ponto? Vamos lá.
Carta ao povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, vocês já devem saber que os tribunais proibiram minha candidatura à presidência da República. Nós já somos milhões de Lulas. E de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. Até breve. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula.
Vocês já acharam pouco? Gostaram? Né? Acharam pouco? Tem mais. Não vamos nos precipitar. Também o atual ministro do STF, ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, leu publicamente em setembro de 2019 uma carta escrita na cadeia pelo presidente Lula. Vamos ver o vídeo também?
O ex-presidente Lula hoje reafirmou a sua posição de que não aceita nenhuma barganha em relação à sua liberdade. Ele escreveu uma carta que eu vou ler a todos vocês. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados, à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles, e não eu, que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a qualquer cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Então, esta é uma carta escrita pelo ex-presidente Lula na data de hoje.
É, pois é. Carta para cá, carta para lá, tem carta que pode, tem carta que não pode. É isso o que está errado. O Mota disse bem aqui, a gente não quer que a justiça entre de sola em momento algum. Justiça é para ficar afastada sempre do jogo político. Mas não dá para entrar de sola enfim, no momento como esse, momento pré-eleitoral, não é? Julgando conforme a sua própria cabeça e diferente daquilo que julgou em relação a ex-presidentes como o Lula em momentos anteriores. Quer dizer, o STF tem uma jurisprudência só e aí ele se mete das duas maneiras, tanto para lá quanto para cá da mesma forma, ou não se meta, não é? Ou não entra
nessa história. Eu ouvi falar que isso é uma nova modalidade, uma nova doutrina jurídica, o direito freestyle, que é assim, meio faz o que o seu coração mandar. É uma coisa de momento, né? Você tem que pegar o Zeitgeist, aquela coisa que está no ar, e aí a sua decisão vai de acordo com isso. Em resumo, é tolice.